O oeste do Paraná é uma das regiões mais fortes economicamente do estado, mas continua enfrentando desafios que vão além da produção no campo, na indústria, infraestrutura, qualificação da mão de obra, inovação, integração entre os municípios também estão entre temas que estão sendo debatidos e refletidos durante a construção do Plano Regional de Desenvolvimento, iniciado e capitaneado pelo Programa Oeste em Desenvolvimento, juntamente com outras organizações, entidades, Secretaria de Planejamento também. E para entendermos como esse plano está sendo construído à luz dos gargalos e oportunidades da nossa região, eu converso com o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, o Alci Rota Júnior, gentilmente aceitou o nosso convite para refletirmos sobre as nossas potencialidades aqui do Oeste do Paraná. Alci, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, ouvintes da CBN, uma alegria retornar aqui a esta casa.
Bom, quando se fala em desenvolvimento regional, esse plano está observando dois aspectos, o aspecto de gargalos e desafios e também potencialidades. Vamos então separá-los. Hoje, quais são as principais necessidades e gargalos da nossa região?
Bom, Marcelo, nós temos aqui, você dividiu muito bem aí as questões. Eu sempre falo que nós temos a ambidestria, né, que é o olhar para os problemas atuais, as demandas atuais, e também um olhar para o futuro. Quando a gente fala das demandas atuais, né, o POD é um grande catalisador de demandas. Tudo que interfere no desenvolvimento da região é trazido para as câmaras técnicas para análise e uma solução, né, encaminhamento de uma solução. E hoje nós temos 8 câmaras técnicas. São elas, Marcelo, a questão da infraestrutura, que envolve os modais, né, ferroviário, rodoviário, aeroviário. Nós temos a questão da energia, sanidade animal, também empregabilidade, que é um grande gargalo, inovação e tecnologia, que aí nós temos, junto com a educação, outra câmara técnica, né, a nossa visão para o futuro, a nossa ambição regional, que é tornar o Oeste do Paraná líder global em conhecimento e tecnologia agregados à proteína.
Interessante a afirmação, e aqui eu quero até aproveitar e fazer o seguinte questionamento. A nossa região, ela se consolidou bastante, muito como um modelo econômico ligado ao agronegócio. A partir desse planejamento que vem sendo construído, qual seria a proposta ou objetivo? Fortalecer realmente esse setor, dar mais robustez ainda ao agronegócio, ou já começar a pensar na possibilidade de uma diversificação? Talvez não, como ele já está consolidado, começar a construir outras frentes econômicas para fortalecer a região.
Bom, Marcelo, excelente pergunta. O que nós estamos construindo, e isso não é uma... eu queria sempre deixo muito claro que não é a ambição regional, não é do POD. A ambição regional é de todo o oeste do Paraná. Quanto mais a gente catequizar, amplificar a nossa ambição de ser líder global em conhecimento e tecnologia, mais chance a gente vai ter de alcançá-la. E você citou muito bem, o nosso DNA, a nossa vocação econômica é produção de proteínas vegetais e animais. O que a gente está sonhando? A gente está sonhando muito mais alto de incluir a tecnologia e inovação e necessariamente passar pela educação em todo esse ecossistema do agro. E eu vou citar algumas informações, Marcelo. O Oeste do Paraná já é um oásis em relação às outras regiões do Paraná e do Brasil. Né? Nós temos aqui 10% só do território do Paraná e somos responsáveis por mais de 30% de toda a produção agrícola do estado. E eu vou citar alguns indicadores muito interessantes. Né? 66% de todo o suíno do Paraná está aqui no oeste, 71% de toda a ave e 80% de todo o peixe, sem contar o milho, soja e trigo. Então, de forma alguma, é mudar essa matriz, né, que já está consolidada. Nós temos aqui 5 das 10 maiores cooperativas de produção do Brasil estão localizadas aqui. Então, o que a gente está querendo, Marcelo, é dar um passinho maior na educação. Por que na educação? Porque para a gente ser referência, necessariamente nós vamos ter que mexer na educação. E essa diretriz transformadora, ela foi construída baseada numa missão técnica que a gente fez para Israel. Estamos debatendo há mais de 3 anos, né, com todos os atores aí da região, a MOP, Cassiopar, Sebrae, associações comerciais, parques tecnológicos, universidades, enfim, todos os atores, porque a gente comparou tanto Israel quanto Singapura, fizeram isso lá atrás. Então a gente só está copiando. Só que com uma diferença muito grande, esses países quando começaram, Marcelo, eles não tinham exatamente nada. Israel é do tamanho do oeste do Paraná, exatamente 22 mil quilômetros quadrados, só que tem 31 vezes o PIB do oeste do Paraná. Então é incrível o que eles fizeram em um curto espaço de tempo. E o que a gente está aqui, né, tentando incluir é a tecnologia, a inovação e a educação em todo esse ecossistema.
Foi muito interessante o seu diagnóstico sobre os gargalos da nossa região e, aproveitando esse diagnóstico e seguindo nesse raciocínio, vamos pensar da seguinte maneira. Quais seriam, então, as situações ou travas que muitas vezes impedem realmente essa mudança e essa melhoria dessas necessidades? É uma questão de recursos financeiros a partir de investimentos da iniciativa privada? Podemos colocar também questão de articulações políticas, porque isso acaba também tendo algum reflexo na forma como uma região vai se estruturar economicamente. Estamos falando de crescimento dessas cidades. Onde estariam, então, essas travas que precisam ser superadas?
Então, Marcelo, cada situação tem uma característica, né? Quando a gente fala da qualidade da energia, a gente passa pela concessionária. Né, a gente sabe que os parâmetros da ANEEL, que é a agência reguladora, a Copel, que é a concessionária, ela cumpre. Né? Porém, o que a gente sempre fala é da necessidade de uma revisão desses parâmetros. A nossa região, nos últimos 10 anos, cresceu em índices, né, assustadores, positivamente assustadores. Então, esses parâmetros eles devem ser corrigidos e atualizados. Quando a gente fala de empregabilidade, Marcelo, é uma série de fatores. Né? Quando a gente fala de altos índices de rotatividade, isso é muito particular de cada corporação, de cada empresa, né? Clima organizacional e assim por diante. Dentro da empregabilidade, também se constatou que existe um gap, uma falta de moradia popular na região. A pessoa ela deixa de vir para a região e se fixar porque ou a moradia é muito cara, ou pela baixa oferta de moradia de preço acessível. Isso não é necessariamente responsabilidade exclusiva do Estado. Né? A gente está falando da iniciativa privada, da oportunidades de construção de moradias. Quando a gente fala de infraestrutura, rodovias, ferrovias, a gente fala de ter uma ferrovia capaz de escoar as riquezas da nossa região. Hoje, menos de 10% do que chega em Paranaguá por trem tem origem aqui do oeste do Paraná. Né? Então, são cada gargalo tem a sua característica e a gente tenta, né, através de muito diálogo, eu sempre falo que o POD, ele tem toda essa envergadura, apesar do pouco tempo que de atuação, né, um pouco mais de 10 anos, o sucesso se dá pelo diálogo, pela conversa e pela sintonia estreita com o poder público. Tudo passa pelo poder público, né? E o que a gente só está fazendo e construindo é essa ligação, essa ponte do setor produtivo com o poder público.
Alci, existe dentro da nossa economia regional alguma atividade que tenha um potencial de crescimento e que talvez nesse momento ela esteja sendo pouco explorada ou tenha poucas oportunidades, mas que talvez se houver um investimento, um olhar diferenciado, atento, pode ser que haja um destaque ou um diferencial?
Bom, a gente investe muito nessa área de tecnologia e inovação, né, Marcelo? A região, conforme eu já citei, é um oásis em relação às outras. Nós crescemos em índices, né, superiores ao Paraná e o Paraná cresce em índices superiores ao Brasil. A nossa região, Marcelo, claro que se a gente conseguir minimizar esses gargalos, né, empregabilidade, energia, infraestrutura, sanidade, né, enfim, se a gente conseguir educação, inovação, se a gente conseguir ajustar esses pontos, com certeza a região inteira crescerá ainda mais. né? E a gente realmente acredita que estamos no caminho certo de incluir a inovação e a tecnologia em todo esse contexto e também de dar esse passo. Eu sempre cito que não estamos de forma alguma criticando a educação, mas existe até estudos da ONU, Marcelo, que comprovam que o avanço na educação está ligado diretamente ao crescimento do PIB. Ele dá até sinais. O Brasil, por exemplo, falando do Brasil, não do Paraná e nem do Oeste, o Brasil é a 11ª economia mundial e no ranking do PISA, dos 80 países mais estruturados na educação, mais avançados na educação, o Brasil está na colocação 62. Então tem um desnível aí em relação à economia e à educação. O que a gente pretende aqui é de forma alguma criticar, mas é melhorar aqueles índices que já são bons. Nós temos aqui índices muito interessantes da educação, mas a gente pretende continuar investindo e muito atento e vigilante à questão da educação.
Tanto é, esse argumento seu, ele é muito pertinente, porque o crescimento econômico regional, ele precisa caminhar junto com a qualidade de vida. Ele não pode ser um crescimento a todo custo, a todo e qualquer custo. Ele precisa respeitar algumas outras situações, como é o caso da qualidade de vida. Então, eu acho que talvez o desafio, além de reunir todas essas demandas e apontar as potencialidades, mas é equilibrar essa expansão econômica, industrial e produtiva, mas ao mesmo tempo pensando também na qualidade de vida, preservação ambiental, desenvolvimento urbano, porque se estamos falando de pessoas que estão transitando, pessoas que estão muitas vezes se mudando de um ponto para o outro, também estamos falando de desenvolvimento urbanístico, porque essas cidades precisam estar preparadas para receber essa movimentação. Então, na verdade, não é uma decisão isolada, ela precisa considerar muitas outras coisas junto a isso.
Perfeito, Marcelo. Eu lembrei, escutando você, né, a Cassiopar, ela tem um anseio, um desejo de estruturar as governanças locais. A exemplo do Codesc aqui em Cascavel, Codefós em Foz, Codemed em Medianeira, Prodesg em Guaíra, Codete em Toledo e agora, daqui uns dias, também o Codeterra vai ser lançado em Terra Roxa. O que que é isso? É exatamente isso que você falou, Marcelo. É planejar as cidades para longo prazo. Essas governanças locais fazem parte do Conselho de Administração do POD e a gente sabe da importância, né, de incluir fatores determinantes para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e também fazer com que essas cidades cresçam de forma sustentável e principalmente planejada.
Um outro ponto fundamental desse planejamento entre as cidades, porque isso pode ser que consiga corrigir uma percepção até antiga do passado, quando se falava em municípios competindo por investimentos. Nós tínhamos, há um tempo atrás, muitas vezes uma concentração de investimentos e recursos numa determinada cidade, o que acabava justificando, muitas vezes, uma cidade crescer mais do que a outra, uma cidade ter mais oportunidades do que a outra. Então, transformar, na verdade, essa concorrência de investimentos numa espécie de cooperação regional. Talvez haja recursos, investimentos e incentivos para mais de uma localidade, para que realmente o crescimento ele não seja unicamente de um ponto, de uma determinada cidade, mas que todas em alguma proporção, em alguma medida, possam também ter essa fatia de crescimento e haver também, porque senão sempre fica muito concentrado em cidades principais e talvez cidades menores acabam ficando sem esse investimento, sem esse recurso, tanto da iniciativa privada, mas também do poder público.
Sem dúvida, Marcelo, e essa semana até recentemente a gente estava comemorando o Dia do Associativismo e a nossa região ela tem essa característica, o DNA do associativismo e do cooperativismo, graças a entidades fortes que nós temos aqui, a exemplo da Cassiopar, Sebrae, a própria MOP. E graças a isso, Marcelo, nós temos um espírito regional. Nós não pensamos isoladamente nas cidades. Após esses anos aí de cultura associativista e desenvolvimento territorial, nós implantamos, né, esse senso de território, de pertencimento. E graças a isso, né, a gente sempre fala em nome da região. E claro que todo investimento a gente tem que fazer com que o ambiente seja propício para novos investimentos e manutenção das nossas empresas. E para isso que é muito relevante, né, a articulação dessas e a união dessas entidades em prol do fortalecimento da nossa região.
Alci, é inevitável falarmos de desenvolvimento e não trazermos para a conversa o fato de estarmos num ano eleitoral. Então, estamos naquele momento em que lideranças políticas, pré-candidatos, estão percorrendo a nossa região e articulando, dialogando com entidades representativas, com prefeitos, com lideranças, com a própria sociedade civil, planos de governo ou iniciativas que possam contribuir com o desenvolvimento socioeconômico dessas cidades. De que forma você avalia essas articulações, esses diálogos e o que esperar, até para que não haja aquela sensação de promessas, compromissos, mas que posteriormente não serão concretizados. Então, acho que também precisa haver essa percepção, essa preocupação. Está havendo um diálogo, mas esse diálogo posteriormente precisa se transformar em ação concreta.
Sem dúvida, Marcelo. A gente tem feito uma série de ações relacionadas ao ano eleitoral. Recentemente, Pode Cassiopar e a SIC, dentro da SIC, nós fizemos um evento para agradecer aos parlamentares, deputados federais e estaduais que nos ajudaram nesses últimos 3 anos e meio. Porque a gente sabe que precisamos de bons representantes e temos bons representantes na região. A preocupação é manter ou até ampliar essa base de representação, quando a gente fala de deputados federais e estaduais. E a gente está agora esperando, Marcelo, as convenções para ver as definições. E logo mais, provavelmente, nós entregaremos aos candidatos aí, as principais prioridades das câmaras técnicas, também as moções da Cassiopar, que são reivindicações também regionais, em parceria também com a SIC e demais entidades. Então, a nossa ideia é sempre consultar a disposição dos nossos candidatos em levantar essas bandeiras e nos apoiar aí nos próximos 4 anos.
Alci, eu quero aproveitar a sua presença aqui e comentar um pouquinho sobre a questão da empregabilidade, mercado de trabalho. Cascavel e algumas outras cidades, mas sobretudo Cascavel tem essa realidade de forma muito mais visível, existe uma grande demanda de ofertas de postos de trabalho, nós temos inúmeras vagas à disposição, mas nem sempre o ritmo de pessoas à disposição para trabalhar ou de pessoas preenchendo essas vagas, nem sempre há um equilíbrio. Então estamos em alguns momentos com muitas vagas e pouca mão de obra. De que forma o Programa Oeste de Desenvolvimento olha para esse dado, para essa informação, quando se fala em empregabilidade, quando se fala em capacitação dessa mão de obra, onde estaria ali o problema e que precisa de uma atenção para tentarmos resolver isso?
Bom, Marcelo, a gente realmente vive uma situação muito delicada com relação à empregabilidade. A Câmara Técnica tem uma missão de reduzir em 20% o turnover das empresas até 2030. Por que reduzir a rotatividade? Porque isso tem um custo altíssimo, tanto para o Estado quanto para as empresas, em treinamento e assim por diante. E claro que isso passa por uma série de ações internas, especialmente de gestão das empresas. Eu citei também, Marcelo, o nosso gap, a nossa deficiência de moradia popular. Isso também é um entrave. Nós temos, paralelo a isso, muito em consonância com a nossa ambição regional, a necessidade de desenvolver alguns equipamentos e novas tecnologias capazes de substituir essa mão de obra que a gente não consegue compor. Se nós tivéssemos ocupado todas as vagas que existem em aberto, Marcelo, a nossa região cresceria muito mais. E nós temos que entender que vai chegar um ponto que nós vamos precisar substituir isso. De forma alguma prejudicar, deixar de ofertar emprego. Mas pensando na economia e no desenvolvimento da região, esse debate tem que ser trazido para a mesa. E a gente sabe que tem muita oportunidade. Mas de uma forma geral, é uma preocupação, até por isso que foi criado a nossa última Câmara Técnica da Empregabilidade. Tem uma série de ações também com relação aos imigrantes, Marcelo, desde agilidade na documentação, questão social e assim por diante. Então, essa Câmara ela tem feito um trabalho muito positivo e tem ajudado certamente a diminuir essa lacuna muito grande na ocupação das vagas em aberto.
E certamente é um conjunto de fatores que tem levado a esse cenário, certo?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho que sempre citar, né, a disposição dos órgãos públicos, especialmente da Polícia Federal, que sempre nos ajuda nessas questões, né? A gente tem feito um trabalho realmente muito, muito significativo, especialmente da Polícia Federal.
Alci, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Acho que seria isso, Marcelo. Eu queria agradecer demais a oportunidade de divulgar, né? Repito que a ambição não é do POD, ela é de todos os cidadãos do Oeste. E a gente tem certeza que está no caminho certo, Marcelo. É um caminho longo, mas tenho certeza que a gente vai colher muitos bons frutos lá na frente.
Alci, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.